senhoras e senhores deputados, 20 minutos depois da hora marcada na convocatória, creio que isto e reunindo as condições para iniciar a reunião, creio que é tempo de o fazer. Eu queria, antes de entrar no ponto 1, dar apenas uma nota. A mesa tinha a propor ao plenário da Comissão que, relativamente ao ponto 1, nós hoje apreciaríamos e votaríamos os requerimentos apresentados sobre os pedidos de documentação e realização de audições e, relativamente em resultado dessa votação, a mesa convocaria posteriormente, e depois acertará os senhores deputados coordenadores, para tentarmos construir uma lista sistematizada e sequencial das audições, após o que apresentaríamos na próxima reunião para aprovação, e penso que com isso concluiríamos todo este processo e passaríamos então à realização dessas audições. Não queria antecipar, mas já ouvia dar a palavra ao PCP, porque me pediu a palavra para, e obviamente também aos demais grupos, para fazer a apresentação dos requerimentos que são do conhecimento dos senhores deputados. Existe um número de 63... Senhor deputado... Não precisa ser ligeira, senhor deputado Alexandre Simões, tem a palavra.
Senhor Presidente... A proposta que a mesa faz é relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Vamos entrar no primeiro ponto da ordem de trabalhos, ou seja, o segundo ponto é que diz sistematização dos trabalhos. Portanto, a proposta da mesa faz sentido ser avaliada no segundo ponto. Relativamente ao primeiro ponto, nós também gostaríamos de intervir, mas quanto à proposta da mesa, nós falaremos no segundo ponto. Relativamente ao primeiro ponto, nós estamos em condições de iniciar.
Certíssimo, Sr. Deputado, e era precisamente no sentido de dar a palavra aos grupos parlamentares para precisarem uma brevíssima, espero, apresentação dos seus requerimentos, e sugeriria que começássemos pelo PCP, terminando no PSD, a menos que vejam um critério diferente. Pronto. Então, Sr. Deputado Jorge Machado, que...
Serei muito breve, até porque o nosso requerimento também é ele muito breve na apresentação e no conteúdo concreto. Eu não podia deixar de começar por referir que, em primeira instância, o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente a todos os requerimentos apresentados. Temos aqui algumas dúvidas que gostaríamos de ver discutidas, mas votaremos favoravelmente aos requerimentos apresentados pelos diferentes grupos parlamentares. E partindo já para esta questão, num dos requerimentos por parte do Partido Social Democrata, a determinada altura, nas entidades ou das pessoas a serem ouvidas, é referido a necessidade de ouvir os militares da GNR que são constituídos arguídos no processo, os elementos da GNR. Naturalmente que este é um elemento que é indeterminado e eu percebo as razões que levam a que o PSD não faça uma apresentação dos nomes concretos, porque provavelmente não sabe quais são os nomes dos elementos da GNR constituídos arguídos. Isto suscita-nos as preocupações que o PCP manifestou na altura da discussão na generalidade e um dos motivos pelos quais optámos pela abstenção quanto a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque efetivamente nós não temos ainda sequer acusação por parte do Ministério Público que permita aceder a um conjunto de informações e, portanto, surge este elemento indeterminado que eu percebo, não tem nada a que ele seja aprovado, mas fica registado que ele é indeterminado, terá que ser necessariamente concretizado em momento posterior. Depois, relativamente ao nosso requerimento, como é óbvio, ele assenta naquilo que nós presumimos que não era proposto pelos restantes grupos parlamentares. Vários grupos parlamentares foram sendo muito profícuos na elaboração na transmissão de informação de quais são as entidades que iam serem ouvidas e, portanto, que iam ser propostas para audição. Nós não quisemos fazer um exercício de repetição de nomes que naturalmente são colocados. Colocamos dois militares da reserva que tiveram responsabilidades relativamente às questões operacionais no que diz respeito às instalações de tanques e um capitão da Força Aérea, que é oficial investigador da PJM, que entendemos poderá ser útil aos trabalhos da nossa Comissão. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou prolongar muito mais relativamente a esta matéria, queria apenas colocar um desafio à bancada do PSD. Nós não apresentámos deliberadamente, mas por diversas vezes o Sr. Rui Rio, em declarações públicas, afirmou numa intervenção do encerramento da Universidade de Verão, por exemplo, disse qualquer coisa do género que pedia celeridade à investigação do roubo em Tancos e disse também que sobre o assunto não dizia tudo o que sabia. Dois dias depois, o Sr. Rui Rio disse: tenho outras informações, mas não posso dizer. E, portanto, depois da operação desencadeada pela Polícia Judiciária, o Sr. Rui Rio afirmou que já estava à espera do que se passou na terça-feira passada. E, portanto, é óbvio que o líder do PSD tem um conjunto de informações que saíram ainda antes da comunicação social publicar e, portanto, nós não requerendo, porque trata-se de um líder de um partido, a sua vinda, registar que achávamos natural que o Sr. Rui Rio se autopropusesse a vir à Comissão Parlamentar de Inquérito dizer o que tem a dizer sobre esta matéria, porque obviamente pelo aquilo que transmitiu à comunicação social, e passo a citar, tenho outras informações, mas não posso dizer, portanto seria bom que as dissesse aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, é o desafio que lançamos ao líder do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS, também para uma brevíssima apresentação dos seus requerimentos probatórios. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Registro que Vossa Excelência tenta condicionar-me logo à partida, classificando a intervenção como brevíssima. Eu procurarei... Não, Sr. Presidente, eu procurarei de facto ser breve e, de resto, dar uma explicação a Vossa Excelência deste nosso ligeiro atraso, mas é que, por má interpretação minha, eu tinha percebido que a reunião se iniciaria tal como a outra no fim do plenário. Tínhamos ficado com essa ideia de que as reuniões seriam sempre após o... Como falámos na reunião anterior, que era após o plenário, eu fiquei com isso na cabeça e, portanto, achei que, não terminando o plenário, não começaríamos. Mas pronto, de facto, estava às 5:30 e, portanto, o erro foi meu. Dizer só, Presidente, de uma forma muito breve, que o nosso requerimento, e desde logo o nosso requerimento para as audições, é um requerimento extenso, é um requerimento vasto, o que faz sentido da parte do partido que propôs a constituição desta comissão de inquérito. Não faria sentido o CDS propor a constituição da comissão e depois não procurar ser detalhado nas várias audições. No entanto, creio que o requerimento fala por si. Nós temos basicamente os responsáveis, os comandantes, aqueles que tinham responsabilidade direta nos paióis e no armamento que estava guardado essencialmente nos paióis nacionais de Tancos e, portanto, os comandantes dos vários regimentos. Depois temos, obviamente, os comandantes a um nível superior das Forças Armadas, designadamente os chefes de Estado-Maior, designadamente o do Exército, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e, portanto, os vários chefes de Estado de maiores. Temos assessores militares que poderão ter tido informação e que, em alguns casos, até transitaram de uma função para outra e que poderão ter tido alguma informação nesta matéria e que seguramente a acompanharam até, em alguns casos, junto dos gabinetes políticos onde esta matéria não terá deixado de ser analisada. Propomos, de resto, que esta seja a ordem das audições, ou seja, começar primeiro pelos operacionais militares, depois os chefes militares, a seguir os responsáveis da PJM, da Polícia Judiciária Militar, designadamente aqueles que estão, obviamente, envolvidos e que são muito do centro, designadamente da segunda parte desta história, que é a parte da devolução, incluindo alguns responsáveis a um nível inferior, mas que estão envolvidos nesta mesma matéria, sem nenhum tipo de distinção. Podia-se levantar aqui a distinção que, em alguns casos, poderemos estar perante arguídos, noutros casos não, mas, enfim, o Parlamento e a Assembleia da República, há algumas comissões de inquérito atrás, passou a chamar quem entendia para prestar esclarecimentos, independentemente dessa condição. É evidente que quem está nessa condição pode ele próprio limitar o seu depoimento, o que é uma questão diversa. Mas há várias comissões de inquérito atrás que nós nunca limitámos essa mesma condição e, portanto, nós aqui também não limitamos. E depois chamamos também os responsáveis das da investigação criminal, designadamente ao nível da Polícia Judiciária, o seu diretor, ao nível das forças e serviços de segurança envolvidos, ao nível dos próprios serviços de informações com os principais responsáveis, a anterior Procuradora-Geral da República e a atual Procuradora-Geral da República, até porque convinha lembrar aqui, isto tem muito a ver também com uma parte do requerimento que o plenário, que foi proposto pelo CDS e que o plenário aprovou de constituição desta comissão, que é a ideia de que haverá também que analisar no âmbito desta comissão de inquérito um bocado a articulação entre as várias entidades investigatórias, a articulação entre a parte militar e a parte da investigação não militar, e portanto, com certeza que faz sentido ouvirmos os principais responsáveis das forças e serviços de segurança e também dos operadores de política criminal para sabermos qual foi a articulação nesta matéria e como será possível até melhorar essa articulação, e a terminar os responsáveis políticos, depois de termos já estas audições, terminaríamos com os responsáveis políticos, porque aí assim teremos que fazer uma leitura mais conclusiva e mais política, e responsáveis políticos pedimos, penso eu, que os óbvios, quer dizer, ou seja, o anterior e o atual Ministro da Defesa, sendo que o centro aqui está obviamente no anterior, porque foi com ele que a maior parte destes acontecimentos se deram, foram relevantes e foram acompanhados. No entanto, como há uma transição de pasta, é óbvio que o atual também faça sentido ser chamado, até porque pode haver desenvolvimentos posteriores. Também pela tutela que têm em algumas destas instituições, ainda que não seja, obviamente, o cerne das nossas audições, mas tendo a Sra. Ministra da Justiça a tutela da Polícia Judiciária, tendo o Sr. Ministro da Administração Interna a tutela da GNR, e sendo esta polícia e esta força também parte desta matéria, e até a questão da coordenação, mais uma vez, chamamos também esses ministros, e por último não excluímos, até porque a questão foi pública e a dúvida levantou-se, que seja ouvido o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa. Em relação a essa matéria e em relação ao Sr. Primeiro-Ministro, só dizer o seguinte: nós pedimos só que o Sr. Primeiro-Ministro seja ouvido. Nós conhecemos as prerrogativas legais de que ele dispõe, se ele tender a exercê-las, é uma questão do Primeiro-Ministro. Se ele quisesse, o que admito poderia ser excepcional, responder de viva voz perante a Comissão, não limitamos essa possibilidade. Obviamente conhecemos a lei e sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro goza dessa prerrogativa, que exercerá ou não no seu entendimento. E, portanto, estes são basicamente os pedidos de audição que fazemos, e penso que não fui tão longe daquilo que o Sr. Presidente me pediu como isso. Muito obrigado.
Muito obrigado também pela concisão, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Vasconcelos, Bloco de Esquerda, só precisar e pedir aos senhores e senhores deputados que atendessem isso. A anterior convocatória referia no final do plenário e tinha uma hora indicativa, porque é evidente, era se que primeiro se ocorresse. Esta não, esta tínhamos fixado uma hora concreta e, portanto, pedia apenas que atentasse a essa circunstância. Certíssimo, não, portanto, tem toda a pertinência e justificação. Sr. Deputado João Vasconcelos, também é para o mesmo efeito e com o mesmo apelo à concisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Relativamente ao requerimento que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, e já agora um parênteses em relação aos outros requerimentos, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda naturalmente votará a favor de todos os requerimentos e todas as entidades que estão plasmadas nesses requerimentos para serem ouvidas aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Naturalmente, muitos nomes são repetidos, também o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda foi o primeiro, à partida, penso eu, a apresentar um conjunto de entidades a serem ouvidas. Sabemos que muitas outras se repetem, naturalmente. No conjunto dessas várias personalidades que nós desejaríamos que fossem ouvidas nesta Comissão de Inquérito, nós incluímos dois anteriores Ministros da Defesa, portanto, tanto deste Governo como do Governo anterior, também o Sr. General, que foi anterior Chefe de Estado-Maior do Exército, o Sr. General também anterior Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, também os cinco comandantes militares que foram exonerados e readmitidos no caso de Tancos, também dois generais que se demitiram, enfim, na altura. Também temos aqui um conjunto de arguídos, tanto da Polícia Judiciária Militar como da GNR, portanto, no âmbito do achamento, do processo do reaparecimento do armamento na Chamusca. Temos também, portanto, um líder de investigação criminal da Polícia Judiciária Militar, e também achamos que era pertinente ouvir os presidentes, as associações socioprofissionais dos militares. Sabemos que na altura, quando foi o furto de tanques, também teceram um conjunto de críticas relativamente a esta matéria, portanto, penso o Bloco de Esquerda que será pertinente também ouvir esses senhores presidentes das associações socioprofissionais. Já agora, relativamente a um outro ponto, que é o primeiro que consta no requerimento do Bloco de Esquerda, que é a questão dos documentos. Nós, no requerimento que apresentamos, pedimos que a Comissão de Inquérito peça os documentos relacionados com o caso de tanques que estão na posse da Comissão de Defesa. Foi um pouco propositado, nós sabíamos que, no nosso entendimento, os documentos que estão em segredo de justiça terão uma importância diferente daqueles que não estão. De qualquer modo, o assunto foi hoje resolvido na Comissão Parlamentar de Defesa, até de forma consensual, portanto, quanto aí nada a opor, senão aqui eu teria que, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, teria que solicitar ao Sr. Presidente ou à Comissão que, caso não tivesse havido a decisão que houve hoje na Comissão Parlamentar de Defesa, portanto, que pedisse à Procuradoria-Geral da República se estava autorizado a pedir determinados documentos que estão a ser de justiça. Mas isto penso que foi ultrapassado, por isso, por aqui me ficava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito rapidamente. Com igual apelo, uma vez que.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, nós temos três universos a decidir hoje. O primeiro diz respeito à lista de personalidades, entidades que a Comissão de Inquérito quererá ouvir, e no âmbito dessa lista o Partido Socialista propõe que se ouçam todos aqueles que, direto ou indiretamente, possam ter estado relacionados com a ocorrência de tanques a partir de janeiro de 2014. Nós devemos fazer um enquadramento global e não nos ficarmos única e simplesmente pelo tempo que vai para além, digamos assim, ou vem para cá da primavera de 2017, e essa nossa proposta nós entendemos que ela é relevante para que esta Comissão possa ter um resultado satisfatório e possa honrar o papel do Parlamento. O segundo universo é o universo dos documentos. Nesse universo nós não temos nada a identificar, portanto, no primeiro universo nós votaremos a favor de todas as propostas de todos os partidos. No segundo universo, que são os documentos, nós também votaremos a favor de todos os requerimentos de todos os partidos. E há um terceiro universo, que é uma proposta do PSD e sobre a qual eu gostaria que a Comissão se pronunciasse, porque nem são documentos, nem são personalidades. Esse é um requerimento do PSD relativamente a uma visita da Comissão a tanques. Portanto, esse requerimento eu peço a todos os grupos parlamentares para o autonomizarmos na votação que vamos fazer, porque me parece que ele faz sentido não incluirmos porque não são personalidades, não incluirmos porque não são documentos, e portanto faz sentido nós termos uma votação, uma decisão, ou é consensual ou não, sobre essa matéria. Portanto, autonomizar este requerimento, trata-se de uma visita, trata-se já de um procedimento da Comissão, mas como ele veio nas propostas do PSD acompanhando as solicitações de documentos, faz sentido que nós o autonomizemos. A segunda questão tem a ver com os procedimentos. Eu penso que nós vamos caminhando no sentido de encontrarmos aqui um procedimento que é o claro, que é o normal, o lógico. O procedimento apresentado pelo Sr. Deputado Telmo Correia é mesmo o lógico, ou seja, nós já tínhamos identificado também num mail que remetemos relativamente aos procedimentos exatamente o mesmo. Portanto, eu acho que nós caminhamos no sentido de encontrarmos aqui uma evolução que vá primeiro olhando para os operacionais, depois olhando para os comandos, depois olhando para a investigação, depois olhando para a política e fazendo esta evolução que é essencial e é central para que nós possamos ter na Comissão um trabalho que possa ser um trabalho lógico. E, portanto, por último, dizer o seguinte, o número de personalidades que foram apresentadas por todos os partidos é um número de personalidades muito relevante. Por todos os partidos. O PCP também apresentou, mesmo pouquinhos, mas também apresentou a somar aos restantes, não é? Portanto, ou os nossos a somar aos do PCP, é indiferente. Se nós olharmos bem para o universo das personalidades a ouvir, se fizermos um trabalho normal, portanto, se utilizarmos um trabalho normal de quatro, por exemplo, quatro audições por semana, nós já estamos no final da legislatura. E eu gostaria de apelar para que os grupos parlamentares ponderassem essa circunstância. E a ponderação não é tanto no sentido de nós, fazermos as coisas à pressa, é no sentido de nós podermos olhar para a estrutura militar, percebermos aquilo que são as realidades da estrutura militar e podermos resolver a estrutura militar o mais rápido possível.
porque nós todos sabemos que a estrutura militar tem sensibilidades próprias, tem formas de organização próprias, tem até formas de notificação próprias. Nenhum militar pode vir à Assembleia da República sem suscitar, junto do seu superior hierárquico, a sua vinda. O ENFAR determina as regras de vinda, o Regulamento de Disciplina Militar determina um conjunto de outras regras complementares e, portanto, seria importante... E sabendo o Partido Socialista que não tem condições para marcar, digamos assim, os trabalhos da Comissão, seria importante que nós tentássemos encontrar um consenso no sentido de acelerarmos estas audições. Independentemente das restantes, nós podemos fazê-las com o cuidado, digamos assim, a cadência que a Comissão vier a fazer. Mas ouvir os militares operacionais que estão no terreno e que são importantes para continuar a ter a sua própria atividade, sem estarmos durante muito tempo nas vindas, porque são personalidades diferentes, são formas de olhar diferentes, são até formas de olhar para a hierarquia diferentes, e nós devíamos ter algum cuidado neste primeiro universo que foi referido pelo Sr. Deputado Telmo Correia e que também é referido na nossa solicitação à Comissão. Portanto, nós não temos uma capacidade para influenciar decisivamente a Comissão, mas gostaríamos de apelar aos grupos parlamentares para esta realidade muito específica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascenso Simões. E para terminar esta apresentação, dava a palavra à deputada Berta Cabral, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também o PSD, como naturalmente nos foi requerido, apresentou quatro requerimentos com o objetivo de ouvir algumas entidades, promover uma visita às instalações, como aqui já foi referido, às instalações dos maiores tanques, com vista a tomarmos um contacto direto com aquela realidade, contextualizar depois o nosso trabalho e percebermos exatamente o que é que estamos a falar, e nós consideramos isso muito importante, aliás, digamos que é um procedimento comum neste tipo de inquirições. E quanto às personalidades, também o requerimento é perfeitamente autojustificativo, não vamos estar aqui com grandes detalhes, apenas dizer que tivemos a preocupação de os considerar por uma determinada ordem de prioridade em função da própria cronologia dos acontecimentos, porque me parece relevante que haja aqui uma sequência que nos permita ir deduzindo os vários acontecimentos e as interligações entre as várias entidades em cada momento. Mas naturalmente que isso depois tem que ser tudo consensualizado e sistematizado com as restantes entidades a ouvir, isso compreendemos bem, mas tem aqui uma particularidade que eu queria chamar a atenção, é que nós não consideramos esta lista fechada e portanto não é fechada e aqui respondo desde logo à questão dos elementos da GNR, porque nem sempre conseguimos identificar quem são os arguídos, nem quem vão ser os arguídos à medida que este processo for acontecendo e, portanto, é natural que as várias audições nos vão abrindo caminhos e linhas de investigação, entre aspas, que devem ser percorridas por todos nós para cumprimento da missão que foi atribuída a esta comissão. E por isso mesmo é que entendemos que a lista não deve ser fechada e isto, de alguma maneira, responde aqui a várias questões. Em relação à documentação, também separámos a documentação que está na posse da Comissão de Defesa da outra documentação, ou melhor, da que está na Comissão de Defesa com caráter classificada, uma será confidencial, outra reservada, mas classificada, e a não classificada. Portanto, acho que a Comissão de Defesa nos poderia remeter desde já toda a documentação relacionada com o seu trabalho que tem a ver com tanques e que não seja matéria classificada, e também ao Ministério da Defesa um conjunto de documentação que nos permita desde já ir avançando no conjunto de conhecimentos que são necessários para darmos seguimento ao nosso trabalho como Comissão de Inquérito. Em relação à matéria classificada, pedimos expressamente num requerimento autónomo para que a Comissão de Defesa decida como deve e como entende que deve remeter essa documentação, porque faz sentido que, havendo agora uma comissão de inquérito, a Comissão de Defesa ceda, de alguma maneira, o seu papel nesta matéria à comissão de inquérito. Ainda em relação a isto, queria dizer que consideramos, do ponto de vista prioritário, a visita a tanques essencial antes do início dos nossos trabalhos. Consideramos também que temos que receber a documentação pedida antes do início das audições, porque faz todo o sentido que para promovermos as audições tenhamos o máximo de conhecimento dos documentos que já existem, caso contrário, podia-se até chegar à situação caricata de termos que chamar novamente as mesmas pessoas quando chegasse a documentação e tivéssemos na posse de outros elementos, e portanto julgamos que estas prioridades são essenciais. Em relação às questões colocadas pelo deputado Jorge Machado, penso que respondi de alguma maneira com a questão da lista fechada. Já em relação à questão do Dr. Henrique, queria dizer que houve uma declaração posterior a resolver e a explicar essas declarações e exatamente a dizer, e o título da comunicação e da nota de imprensa e das notícias sobre essa matéria é de que se tratava de uma dedução, aliás, que mais tarde se veio a confirmar, uma dedução lógica e racional e óbvia, que se confirmou, como é óbvio, mas também devo dizer que respeitamos e registamos o interesse nas declarações que o PCP tem nas declarações do líder do PSD. Em relação às questões do senhor deputado Ascencio Simões, eu penso também de alguma maneira já aqui registámos que a apresentação dos 4 requerimentos tem a ver também com esta segmentação que nós consideramos importante e que é importante para nós receber toda a documentação, independentemente depois no ponto 2 podermos voltar a esta questão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Se eu bem interpretei...
Tinha pedido a palavra, Sr. Presidente.
Sim, isso.
Muito obrigado. Não, só para dizer, enfim, até acrescentando já com esta última intervenção da Sra. Deputada Berta Cabral, que, enfim, o entendimento que esta Comissão tem é que, obviamente, nenhuma lista de pedidos de audições é uma lista fechada, quer dizer, e, portanto, sendo certo que nós admitimos, e eu penso que é útil para os trabalhos da Comissão, que haja um momento em que ela tenha que ser fechada, sob pena dos nossos trabalhos também se poderem prolongar indefinidamente, o que não é, obviamente, nem a nossa intenção, nem o nosso objetivo. E, portanto, a lista deve ser aberta até um certo momento e devemos decidir, nem sede de comissão, quando consideraremos estarem esgotadas as possibilidades de audição, mas isso lá mais para a frente. Em segundo lugar, dizer que nós apresentámos um requerimento que compreendemos não tenha sido distribuído, que secunda, de resto, o requerimento do PSD e que sugere que foi entregue já depois, não foi no já depois do prazo, mas também aí não há lista fechada de requerimentos, que além do que propõe o PSD, que é visitar tanques, que se pudesse visitar também Santa Margarida, para onde foi deslocalizada a maior parte do material. Eu penso que isto será útil só para os deputados, para percebermos um bocadinho, termos o contexto de que é que estamos a falar, de que dimensão de material, que quantidade, termos um bocado a percepção e estarmos mais, designadamente aqueles como eu, que já vai muitos anos que não estão na Comissão de Defesa, já passei por lá, mas já vai há muitos anos, possamos ter uma ideia um bocadinho mais realística sobre o que é que estamos a trabalhar e de que é que estamos a falar. E, portanto, acrescentamos, se quisermos, ao requerimento do PSD, a visita também a Santa Margarida, portanto, para além da visita a Tancos. Dizer também que, em relação aos documentos, no fim, o que nós propunhamos acaba por ser um pouco o que está na solução que, enfim, que eu só posso cumprimentar e considerar que é uma boa solução que foi encontrada hoje pela Comissão de Defesa, que tanto quanto eu percebi, é uma solução que consiste em, no pressuposto que esta Comissão pedirá a documentação, a Comissão de Defesa pedirá informação à Procuradoria-Geral da República e a seguir essa informação remeterá para esta Comissão nos termos dessa mesma informação. É uma boa solução, responde ao que nós pretendemos, e dizer também, porque me esqueci de dizer na minha primeira intervenção, e isso não é irrelevante, que pedimos uma quantidade vasta de documentos, mas a maior parte deles estão mencionados no que foi entregue pelo Governo, do Factos e Documentos, portanto a maior parte deles estão lá mencionados ou estão referidos. Pedimos também as audições de outras comissões, como é evidente, para que façam parte do acervo desta Comissão, e que nós, CDS, qualquer audição que seja pedida, desde que seja aqui pedida e formalizada, e todas as que estão pedidas, obviamente também viabilizaremos todas, não teremos posição contrária e, portanto, não temos nada a objetar às que estão pedidas ou mesmo às que estão só vagamente sugeridas.
Então, senhoras e senhores... Bom, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, que a pediu, e antes de continuarmos, só um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Telmo Correia. Os serviços não referem-me que não terá chegado nenhum requerimento relativo a Santa Margarida. Portanto,
Sr. Presidente, se o lápis é meu, a informação que eu tinha aqui junto à nossa assessoria é que teria sido entregue. Se não foi, é de imediato. Se não foi, é de imediato, mas ficou oralmente claro o que é que pretendemos e eu tenho aqui por escrito.
Posso dar a garantia que o Presidente mandou distribuir todos os requerimentos que deram entrada na mesa?
Não, mas foi eu agora mesmo, há pouco tempo. Vamos entregar agora, Sr. Presidente, então.
Sr. Deputado Carlos Peixoto, tinha pedido...
Rapidamente, no fundo é uma interpelação à mesa, mas que permitirá que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esclareça um pouco do seu requerimento na parte em que pede e diz enfaticamente que o Primeiro-Ministro deporá por escrito. A questão aqui é esta. Não é prerrogativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista escolher o modo de prestação do depoimento do Primeiro-Ministro. É o Primeiro-Ministro que dirá se quer responder por escrito, se quer fazê-lo presencialmente. Uma vez que ele se prestou a vir à Comissão, a prestar depoimento na Comissão, não, a prestar depoimento na Comissão, a esclarecer as coisas, era bom que o Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, exercesse a prerrogativa. Ou seja, a Comissão tem que lhe colocar a questão se ele quer vir ou se não quer vir. E, querendo vir, se quer vir pessoalmente ou se quer fazê-lo presencialmente. Isto não é despiciando por uma razão, é que o requerimento do Partido Socialista apenas diz não, anuncia, não sei se isto resulta de alguma combinação com o Primeiro-Ministro, anuncia que o Primeiro-Ministro depõe presencialmente, depõe por escrito. E a pergunta é esta, é esse o sentido estrito do requerimento do Partido Socialista? É que, porventura, a Comissão poderá ter mais interesse em que ele deponha presencialmente. Porventura. E o Sr. Primeiro-Ministro até pode ele próprio achar que deve depor presencialmente. É que se nós vamos votar o requerimento da forma como está redigido pelo Partido Socialista, se o Primeiro-Ministro disser que vem cá presencialmente, está, no fundo, a assumir um caminho que a própria Comissão não votou nem pretendeu. E, portanto, era esse o esclarecimento que eu queria que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dissesse, ou, se quiser, talvez, é uma sugestão, retirar esta parte, se ele põe por escrito ou se não põe por escrito. O Sr. Primeiro-Ministro deve esclarecer as questões e, portanto, nós aí votaremos, obviamente, favoravelmente. Assim temos algumas dúvidas.
Peço desculpa, acaba de chegar um requerimento do CDS... E estou a mandar...
Presidente, só para dizer, em relação ao requerimento do CDS, se me permite, que a informação que nós temos é que, de facto, ele foi enviado para a Comissão às 5:30 de hoje. Pronto. E, no entanto, já está entregue outra vez por escrito. Depois gostaria só de dizer, mas sem tirar a ordem de palavra a ninguém, sobre esta questão que foi levantada pelo deputado Carlos Peixoto, também só depois fazer um comentário na minha ordem de intervenção.
Sr. Deputado Alexandre Simões, Sr. Deputado Jorge Machado e Sr. Deputado Tomo Correia, por esta ordem.
Sr. Presidente, os partidos apresentam as suas propostas e os restantes votam as suas propostas. O Partido Socialista apresentou a sua, os partidos diferentes podem votar conforme entender. Então...
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, se me permite um tom mais descontraído, quanto às visitas de estudo, às deslocações, dizer o seguinte. Primeiro, a visita ao Poel de Tancos merece alguma ponderação, uma vez que ele está desativado. E estando desativado, a utilidade de visitar instalações é diminuta, uma vez que, mesmo hoje, não é possível avaliar o grau de degradação, porque instalações naturalmente que foram desativadas não têm o mesmo grau de proteção que tinham na altura do furto. Portanto, sugiro apenas uma reflexão. O requerimento do CDS peca por insuficiência. Sem querer estar a entrar em matéria que foi fornecida à Comissão de Defesa, mas que é útil para o caso, tanto quanto sabemos, o material que estava no Poiol de Tancos foi disseminado por diferentes ramos e, portanto, não foi entregue a um só ramo e, portanto, visitar Santa Margarida significa ver uma parte do material que estava armazenado em Tancos e não a sua totalidade. Ora, também isso acho que merece alguma reflexão sobre a utilidade para os trabalhos essa deslocação. E, portanto, era a única nota que queria deixar. E sobre essas matérias, como não tenho posição definitiva sobre isso, o Grupo Parlamentar do PCP abstém-se, tendo em conta estas reservas que aqui estão colocadas. Se naturalmente insistirem na visita de estudo.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, só para referir que... Não obstante ter já mandado distribuir o requerimento que foi entregue em papel, aparentemente não terá chegado ao servidor, mas Faça favor, Sr. Deputado.
Não façamos disso um caso, Sr. Presidente. Está entregue e está resolvido. Sr. Presidente, só para dizer o seguinte, duas brevíssimas notas. A primeira, em relação a esta questão das visitas, nós consideramos útil, como consideramos sempre, como consideramos noutras comissões, inclusivamente, enfim, não quero importar para aqui, mas noutras comissões que tinham até também a ver com matéria militar, como faz, de resto, tanto quanto sei, a Comissão de Defesa com alguma regularidade fazer visitas, e, portanto, nós não excluímos nenhuma visita, quer dizer, nós pensamos que a maior parte do material está em Santa Margarida. Se for preciso ir a outros paióis, iremos a outros paióis também, e iremos detalhando, se não detalharmos o número de pessoas, e há aí até alguns requerimentos que têm um número indefinido, o que eu acho que é um risco, mas espero que não, que estaremos cá para esclarecer qual é a dimensão e o universo, poderemos fazer todas as visitas, chamando só a atenção que as visitas serão visitas da Comissão, enfim, não obrigatórias. Os grupos parlamentares decidirão se entendem útil, se não entendem útil, se querem fazer, se não querem fazer, mas eu penso que são, do nosso ponto de vista, diligências que podem ser úteis e interessantes e que nos darão uma perspectiva mais terrena de o que é que estamos a discutir e de que é que estamos a falar. É mais terreno no sentido que será no terreno, ou seja, no local onde está Tancos, mesmo desativado, nos dará uma ideia do que é que aconteceu naquele dia 28 de junho, se não me enganei. E portanto, o que eu queria dizer, isso, última coisa, Sr. Presidente, em relação a esta micro questão da audição do Sr. Primeiro-Ministro, dizer que eu acharia mais correto, e não teria nada a opor, mais correto não, mais amplo, se o Partido Socialista dissesse a audição do Primeiro-Ministro, por escrito, se ele assim o entender, o que de resto é o que responde à lei e é um direito que ele tem. Dizer que só o queremos ouvir por escrito, na minha opinião, não faz muito sentido, até porque pode ser do próprio interesse do Primeiro-Ministro estar presencialmente, duvido que o faça. Não há antecedentes de primeiros-ministros que o tenham feito, não tenho problema nenhum que o primeiro-ministro, à semelhança de primeiros-ministros anteriores, diga que só quer responder por escrito, mas estamos nós a cortar uma possibilidade que caberia ao próprio primeiro-ministro no âmbito de um direito que ele tem e que resulta da lei. Portanto, isso que fique claro e, portanto, acharia que era mais correto, mas é a minha opinião.
Sra. Deputada Berta Cabral e depois Sra. Deputada Ascensio Simões, presumo que para responder ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Várias questões aqui suscitadas. Primeiro, a questão da lista é aberta, mas não é, obviamente, e nós tivemos essa preocupação indefinidamente. Por isso propusemos que ao fim de um terço das audições houvesse um ponto de situação e nessa altura fechamos mesmo, porque acho que faz todo o sentido. Nós temos um prazo para cumprir e tudo faremos para que ele seja cumprido. Em relação à questão da visita, pois nós mantemos a visita porque achamos útil. Eu percebo que os deputados que fazem parte da Comissão de Defesa não tenham tanto interesse nessa visita como os que não fazem. Eu pessoalmente, por razões óbvias, também não faço questão particular, mas julgo que é útil que todos os elementos dessa Comissão percebam de que é que estamos a falar e da dimensão do espaço que estamos a falar. Porque às vezes pode parecer que é ali uma coisinha pequena e que se chega lá e que é fácil controlar, etc, etc. Pronto, eu julgo que é importante a visita e, portanto, mantemos o nosso requerimento e não nos opomos a que haja mais visitas, como é hoje. Em relação à questão do Sr. Primeiro-Ministro, eu julgo que a solução apontada pelo deputado Telmo Correia resolve tudo, efetivamente, se ele assim o entender, porque nós também, obviamente, é uma prerrogativa que ele tem e que nós, longe de nós, alguma vez impedir que ele a exerça. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ascensio Simões, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A grande vantagem do Parlamento é que o Parlamento tem memória histórica e há deputados que acabaram de falar que podiam recuperar a memória histórica para percebermos qual é a dimensão desta permanência da resposta por escrito dos primeiros ministros. E, portanto, o Partido Socialista não fez mais nem menos que outras circunstâncias anteriores. E, portanto, sim, Sr. Deputado. Sim, Sr. Deputado. Sim. Outras circunstâncias anteriores. Outras circunstâncias anteriores. Vamos lá ver. Permitem-me ou não? Se me permitirem, ou o Partido Socialista não fez mais que outras circunstâncias anteriores. Ou seja, o Partido Socialista apresenta a proposta de que o Sr. Primeiro-Ministro responda por escrito, nos termos em que está legalmente previsto, às questões que o Parlamento lhe solicitar. Agora, se me permitirem. Agora, há outra coisa que os grupos parlamentares podem fazer, que é fazer uma proposta alternativa e vota-se.
Se as propostas alternativas existirem, o seu Primeiro-Ministro virá ao Parlamento, fará a resposta que entender. Agora, há uma coisa que toda a gente sabe, é que nos termos da lei, os Primeiros-Ministros respondem por escrito.
Senhores deputados, longe de mim querer guardar a palavra a alguém, pedia que não fossem repetitivos, mas o senhor deputado Carlos Peixoto pediu a palavra.
Com muita contenção, muito obrigado, senhor presidente. Ó, senhor presidente, vamos lá ver uma coisa. Das duas, uma. Ou o grupo parlamentar do Partido Socialista já falou com o primeiro-ministro e ele já disse que deporá por escrito, e nós percebemos o sentido do requerimento do Partido Socialista, ou se não falou, nós não podemos estar a obrigar o Primeiro-Ministro a assumir uma ação que a própria lei não o obriga a assumir. Isto é, com todo o respeito, ridículo. Uma comissão não pode dizer a um Primeiro-Ministro para ele depor por escrito se é a própria lei que diz, se ele preferir, pode pôr por escrito. Se não preferir, pode vir à Comissão de Inquérito presencialmente. Portanto, nós não podemos estar a condicionar um Primeiro-Ministro a tomar uma atitude que a própria lei não lhe diz que ele tome dessa maneira. E, portanto, das duas, uma. Se o grupo parlamentar do Partido Socialista assume que já falou com o Primeiro-Ministro e que foi isto que ele disse que queria fazer, nós vergamos-nos a essa combinação e também votaremos a favor. Agora, se não for assim, aos deputados Assis Simões, então se o Primeiro-Ministro quiser depor presencialmente na demissão, vamos proibi-lo? Vamos proibi-lo. É que aquilo que a Comissão votou foi que ele depusesse por escrito, não foi que ele depusesse presencialmente. E é por isto que eu achava que a questão que foi colocada resolve perfeitamente o problema e não queremos eternizá-lo por uma questão procedimental. Resolve o problema. Se ele preferir vir aqui, ou se ele assim o entender, ou então que venha, que o Sr. Primeiro-Ministro deponha nos termos da lei. Ponto. Está resolvido.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Ascensio Simões, porque a lei foi invocada, nada melhor do que ler o próprio texto da lei, o que
pode
refere
ser útil,
o artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, na matéria que agora está em discussão, número 2, gozam da prerrogativa de depor por escrito, se o preferirem, o Presidente da República, os ex-presidentes da República, o Presidente da Assembleia da República, os ex-presidentes da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e os ex-primeiros-ministros que remetem à Comissão, no prazo de 10 dias, a contar da data da notificação dos factos sobre que deve recair o depoimento de declaração ao Cumprimento de Honra, relatando o que sabem sobre os factos indicados. É uma questão que se colocará a posteriori, depois de determinado, se alguém que esteja subsumível a esta norma será ou não objeto de inquirição. Não é uma questão que se coloca a priori, penso eu, mas... Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, eu acho que estamos a dizer o mesmo desde o princípio e que, do nosso ponto de vista, não há questão, há uma falsa questão aqui, quer dizer, que é o que nós queremos é que o Primeiro-Ministro seja ouvido sobre esta matéria. E isto aplica-se, exato, isto é o mesmo regime que os deputados, quando são testemunhas num processo, podem depor presencialmente ou, se preferirem, depor por escrito. É uma preferência do Primeiro-Ministro. Preferência que, neste caso, nenhum partido, designadamente os dois partidos da oposição, já disseram que não têm nada contra isso, antes pelo contrário. O Sr. Deputado Ascensio Simões tem razão quando diz que assim sempre foi no passado com Primeiros-Ministros. Agora, cabe ao Primeiro-Ministro escolher se quer ser ouvido por escrito ou presencialmente. E ninguém estranhará se ele disser que é por escrito, nem ninguém se indignará com esse facto. É um direito dele, é um direito dele. Agora, eu acho que era mais correto, e repito, agora sendo até mais preciso, dizer que seja ouvido o Sr. Primeiro-Ministro nos termos do artigo 16º, ou lá, que foi o que disse o Sr. Presidente, para nós estará bem. Se não se diz que tem que ser obrigatoriamente prescrito, é a Comissão que se está a limitar ela própria, o que não faz muito sentido, o que não faz muito sentido na minha opinião. Mas pronto, eu presumo que ele será ouvido e presumo que seja prescrito. Agora, não faz sentido é aprovarmos isso à cabeça, na minha opinião.
Sr. Deputado Ascensio Simões, pediu a palavra.
Presidente, eu pedia para votarmos os requerimentos.
Senhoras e senhores deputados, se não houver objeções, votaríamos os requerimentos. Se bem entendi, mas corrigir-me-ão, estaríamos, face ao anúncio de que, reiterado, que seriam votados favoravelmente todos os requerimentos em função das declarações dos próprios, como é óbvio. À exceção da formalização da separação de Tancos e, presumo, que de Santa Margarida, não foi referida à data. Portanto, se não houver objeções, votaríamos todos os requerimentos, à exceção das visitas. Não, é isso que estou a dizer. Até ao momento eu tinha a informação de que, na sequência das intervenções de vários grupos, que votariam favoravelmente os requerimentos recíprocos, feita a expressa menção de salvaguarda da questão da visita a Tancos, que obviamente que se junta a Santa Margarida. Se é assim, poderíamos votar, a menos que seja requerida a autonomização de mais algum requerimento, ou então vamos votar os requerimentos todos um a um.
Não é, o que eu queria solicitar não é a autonomização dos requerimentos, porque está muito bem como disse, é a autonomização do Primeiro-Ministro dentro do requerimento do PS. Digamos que ponto por ponto, não é ponto por ponto, mas de alguma forma atinge esse objetivo. Muito obrigada.
Todas as chances e mais.
O requerimento do Partido Socialista não está disponível para ser repartido. Portanto, os partidos votarão os requerimentos dos diversos partidos como tem que ser. Se os diversos partidos quiserem votar contra a proposta do Partido Socialista, assim farão. A questão, Sr. Presidente, quanto à questão de Tancos, a proposta de separação foi porque não está incluído naquilo que estava previsto na convocatória.
Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Oh, Sr. Presidente, eu tenho sérias dúvidas de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se oponha a que a Comissão, a requerimento de um Grupo Parlamentar, possa desagregar ponto por ponto aquilo que são, digamos, diligências probatórias. Isto é um hábito desta Casa, em muitos sítios, nas comissões e também no plenário. E aquilo que eu sugeria, depois desta posição que eu não entendo, o Sr. Deputado Ascenso Simões, é que a Comissão se pronuncie sobre ela, porque há um requerimento verbal, expresso nesse sentido, por parte do PSD, no sentido de desagregar o voto, o voto relativo à vinda do Primeiro-Ministro nos termos em que ele é proposto. Se nós aceitamos desagregar as votações relativamente às diligências instrutórias, muitas delas incluídas no mesmo requerimento, também é normal, natural, democrático que possamos votar separadamente esta questão, já que mais não seja para dar possibilidade aos grupos parlamentares, nomeadamente ao PSD, de explicar porque é que o está a fazer.
Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Peixoto invocou o regimento da Assembleia da República e ele sabe perfeitamente, como membro da direção da bancada, que a separação das votações tem que ser aceita pelo proponente. Coisa que, relativamente a este caso, não acontece por parte do Partido Socialista.
Sr. Deputado Tom Correia.
Sr. Presidente, enfim, dadas as circunstâncias e a posição do Sr. Deputado Alexandre Simões, para dizer que nós temos em condições. Do deputado Alexandre Simões, em nome do Partido Socialista, dizer só que nós estamos em condições de votar e, obviamente, teremos que votar consequentemente com aquilo que aqui dissemos antes.
Então, votaremos de requerimento por requerimento?
Requerimentos dos partidos.
Não, requerimentos, certo? Cada um dos partidos. Senhoras e senhores deputados, são conhecedores do teor de todos os requerimentos e poria à votação naquilo que eu creio que é a ordem de entrada, mas corrigir-me-ão, o requerimento. Peço desculpa. Votaríamos então, em primeiro lugar, o requerimento do CDS-PP que solicita o envio de documentação sobre o objeto da CPI por parte das comissões parlamentares, nomeadamente pela Comissão de Defesa Nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segue-se a votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita o envio de documentação sobre o assunto de Tancos para a Comissão de Defesa Nacional, nos termos que o Sr. Deputado acaba há pouco de explicitar, e uma lista de entidades que se encontra discriminada no requerimento. Nenhuma dúvida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Segue-se o requerimento do Partido Socialista, que apresenta uma lista de entidades a ouvir que consta do requerimento, e a solicitação de documentação a diversas entidades, nos termos que me parece não oferecerem dúvidas a ninguém. E, portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e do CDS. E voto favorável das demais bancadas. Segue-se um requerimento do PSD, solicitação de documentação sobre o objeto da Comissão por parte da Comissão de Defesa Nacional e Ministério da Defesa Nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um outro requerimento também do PSD, solicitação por envio da Comissão de Defesa Nacional de documentação relativa ao objeto da CPI remetida pela PGR e correspondência entre ambos. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um outro requerimento do PSD, lista de entidades a ouvir por ordem de prioridade. Depois, a ordem de prioridades, nos termos que há pouco referi, sugerirei no próximo ponto, em mesa e coordenadores, arranjaríamos uma sequência que resultasse da conjugação das várias listas. Mas, de qualquer maneira, é a lista de entidades a ouvir do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Agora, um requerimento do PSD de visita às instalações dos paióis nacionais de tanques. Quem vota contra? Faço favor.
Relativamente a isto, eu dou como boa a explicação da deputada Berta Cabral, portanto, denunciei a abstenção, mas tendo em conta a explicação, votarei favoravelmente. Já quanto ao CDS, sugeria mesmo uma ponderação relativamente... É que não faz sentido visitarmos apenas uma pequena parte e não vermos a totalidade, mas isso é só esse aspecto que queria salientar, portanto votarei favoravelmente.
Posso pôr à votação? Visita às instalações dos paióis nacionais de tanques requerido pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Também aprovado por unanimidade. Uma lista do Partido Comunista Português, lista de entidades a ouvir. Não oferece dúvidas. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Lista do CDS-PP, lista de entidades a ouvir por ordem. Sobre a ordem, vale o mesmo que há pouco referi. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um requerimento do CDS, solicitação do envio de documentação a diversas entidades, nos termos que foram distribuídos a todas as senhoras e senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Um requerimento do CDS, solicitação do envio de informação por parte da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado sobre quais os documentos relativos ao furto material e seu aparecimento que se encontram identificados como classificados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Um requerimento do CDS, solicitação de transcrição de audições já realizadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, finalmente... o requerimento que foi distribuído há pouco aos senhores deputados coordenadores, um requerimento do CDS que propõe a realização de uma visita às instalações dos paióis do Campo Militar de Santa Margarida, para onde foi transferido parte do material existente nos paióis nacionais de tanques. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista Português. E, obviamente, aprovado. Portanto, senhoras e senhores deputados... Senhor Deputado, senhoras e senhores deputados, foram aprovados todos os requerimentos que foram apresentados pelos diversos grupos parlamentares e antes de passar então ao segundo ponto da ordem de trabalhos, dava a palavra a quem ia solicitar para eventualmente querendo apresentar uma declaração sobre a votação que acaba de fazer. Muito obrigado.
Senhor Presidente, muito obrigado. Foi elucidativa a discussão que aqui tivemos. Eu gostaria de citar o Correio da Manhã, que diz, relativamente a uma questão dirigida ao Sr. Dr. Rui Rio, questionado sobre o facto da possibilidade de chamar o Primeiro-Ministro à Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo que possa responder apenas por escrito, o Presidente do PSD foi claro. Não vou atrás de foguetes. Não me lembro de um Primeiro-Ministro ir a uma comissão. O Primeiro-Ministro pode vir ao plenário e essa é de própria para responder. Dever o respeito institucional sentido de Estado. O Primeiro-Ministro tem que dar explicações, mas no plenário. Não vai à comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não registro. Senhoras e senhores.
Eu só agradeço. Efetivamente.
Senhoras e senhores deputados, concluído que está o primeiro ponto da ordem de trabalhos, eu, para as senhoras e senhores deputados que não estiveram presentes desde o início, reitero aquilo que, o modo como comecei, que era entendimento da mesa, unânime, que após a votação dos requerimentos, no que diz respeito à progressão dos trabalhos, a mesa reuniria, vai tencionar reunir com os deputados coordenadores para apresentar à próxima reunião do plenário uma proposta sistematizada e conjugada que eu penso, creio que a esmagadora maioria dos senhores e deputados, se não a unanimidade, reconhecerá que será mais profícuo fazê-lo até em função de uma maturação que agora tem que ser feita e agradeço que os serviços já começaram a fazer de ligação com todos os requerimentos apresentados e, portanto, iria propor indicativamente que na próxima quarta-feira esta comissão reunisse para aprovar a lista já de sequencial, porque os requerimentos já foram apresentados, portanto, esses já, não, já serão expedidos os pedidos em conformidade. Relativamente à lista sequencial que resultar dessa conjugação dos vários requerimentos aprovados, porque recordo que não apenas foram 63 individualidades que foram hoje aprovadas, mas também, como alguém referiu, há ainda um número indeterminado, é determinável, mas ainda indeterminado de pessoas a inquirir e que, portanto, será objeto dessa deliberação da mesa e coordenadores. Se alguém tem alguma... Sr. Deputado Ascensio Simões, sobre este?
Sr. Presidente, nós fizemos chegar ao Sr. Presidente e por sua via aos restantes grupos parlamentares uma proposta no sentido de acelerarmos os trabalhos da Comissão. Volto a dizer que disse no princípio, o Partido Socialista não tem nenhuma condição de determinar, nem quereria determinar os trabalhos da Comissão de forma a impedir que os grupos parlamentares tenham todas as condições para exercer as suas funções, mas voltaria a pedir para que ponderassem os grupos parlamentares na especificidade da condição militar. E a segunda, a especificidade da condição militar. Eu compreendo que o Sr. Deputado Carlos Peixoto não conheça a condição militar, mas, bem, agora, uma questão que sobra é as afirmações da Sra. Deputada Berta Cabral relativamente ao tempo que vai mediar a expedição do pedido de documentos e o início das audições. Ou seja, qual é o tempo que a mesa e também os grupos parlamentares entendem necessário para nós começarmos a fazer essas audições. Porque, se repararem, o universo de documentação pedido é vasto, é um conjunto, talvez a mais de duas dezenas de entidades, e conviria que se soubesse quando é que esta comissão está em condições de começar a trabalhar. Pelo menos o Partido Socialista assim gostaria de que...
Muito obrigado, Sr. Deputado Ascensio Simões. Sobre essa sua observação, eu penso que a resposta que seria mais apropriada, ou que é aliás mais apropriada, é que também será objeto dessa reunião de mesa e coordenadores, que também decorre da conjugação desses requerimentos que foram aprovados, e que portanto também será objeto da proposta ao próximo plenário. Não sei se mais alguém tem alguma observação. Sr. Deputado Alberto Gabriel, Sr. Deputado Telmo Correia, por esta ordem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que se coloca é a seguinte: nós aprovámos aqui os pedidos de documentação e esses podem ser já expedidos por parte da Comissão, de forma a ganharmos o máximo de tempo possível. De resto, está na lei e prevê que depois de notificados e de recepção dos pedidos, as entidades têm 10 dias e, portanto, está perfeitamente regulamentado. Muito obrigada.
Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, no mesmo sentido da Sra. Deputada Berta Cabral, e para dizer que é obviamente que a documentação é relevante para a análise que vamos fazer, nós não temos problema nenhum em que os trabalhos sejam intensos, em que haja mais do que uma audição por dia, etc., por aí fora, dentro daquilo que nos parece razoável, quer dizer, e portanto eu acho, por exemplo, que para mim serei dos deputados até que terei menos problema com isso, mas, por exemplo, a marcação de audições dentro do dia de Natal e na semana de Natal até ao Ano Novo, tenho dúvidas que possa ser uma boa ideia para a Comissão e para a maior parte dos deputados, mas enfim, eu não terei problema com isso, o CDS não se oporá, seja ao que for em termos de audições, e estamos dispostos a trabalhar, como sugere o Sr. Deputado Alexandre Simões, de uma forma afincada e com brevidade, se necessário, procurando que não seja necessário prorrogar o tempo de trabalho da Comissão de Inquérito, ainda que a maior parte das Comissões de Inquérito tenham quase sempre prorrogado o seu tempo de trabalho, é a ideia que eu tenho em geral, mas isso é fácil de verificar também, mas estamos dispostos a trabalhar com esse afim, dentro daquilo é razoável e tendo, obviamente, e logo à partida, um mínimo tempo de análise para a documentação, porque também não faz sentido chamarmos as pessoas para fazer perguntas quando nem sequer lemos a documentação sobre as quais as queremos inquirir, não é?
Muito obrigado. Deduzo que o plenário subscreva este entendimento da mesa e que, portanto, mandate os coordenadores e a mesa para apresentar uma proposta para a próxima reunião. Ponto número 3, nomeação do deputado relator. Eu apenas fiz incluir nesta ordem de trabalhos, como sabem, até à quinta reunião teremos que indicar um deputado relator e, portanto, pergunto aos senhores deputados se estão em condições de indicar algum senhor deputado para deputado relator? O senhor deputado Tão Correia está em condições?
Não, Sr. Presidente, mas estou em condições de lhe dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que nós dissemos na primeira reunião, e convém que a Comissão se pronuncie sobre isso, que estando em aberta a possibilidade de termos um deputado relator ou um grupo de trabalho, independentemente de um membro desse grupo de trabalho ser o relator, nós preferimos a segunda opção, ou seja, de haver envolvimento dos vários grupos, solução que tem sido, que é permitida no nosso regulamento e que tem sido adotada em muitas outras comissões, haver um relator, mas ele ser secundado, por assim dizer, por um grupo de trabalho que o possa ajudar nesse mesmo trabalho de relator. Em relação ao relator, enfim, a lógica e a lógica normal, penso eu, que seria, à partida, caberá ao maior grupo parlamentar fazer essa indicação e, portanto, não me cabe a mim fazê-lo, se coubesse e se fosse o caso, o que para mim seria agradável, eu faria, mas não sendo o caso, obviamente respeitarei quem tem em primeira linha a obrigação de indicar.
Sr. Deputado Tomo Correia, agradeço, e antes de dar a palavra a quem mais a peça, não desconheço esse requerimento, essa sugestão, aliás, do Sr. Deputado Tomo Correia, e eu tive a oportunidade, aliás, de estudar as várias comissões de inquérito e citar um grande parlamentar de nome Telmo Correia, que a quando da presidência da comissão de inquérito do material de guerra, referiu aquilo que é óbvio, é que a lei determina que haja um relator até à quinta reunião. Essa é obrigatório e é facultativo relativamente aos demais grupos integrarem ou não um grupo de trabalho. Aliás, ele pode ser constituído e não ter indicação de todos os grupos. Aliás, o histórico é que alguns grupos indicam, outros não, mas a verdade é que, independentemente dessa sugestão, que terá que ser ponderada pelos diversos grupos, até à quinta reunião teremos que indicar um relator, porque mesmo com um grupo de trabalho existe o relator e assim não pode deixar de ser indicado até à quinta reunião e, portanto, aquilo que eu deixava era o repto para, em primeiro lugar, podemos cumprir a lei e, portanto, até à quinta reunião estejamos em condições de indicar um deputado relator e, obviamente, todas as senhoras e senhores deputados ouviram a sugestão e se estariam, então, disponíveis para, sendo certo que, em caso algum, essa participação desse grupo é obrigatória. Sr. Deputado Alexandre Simões.
Sr. Presidente, eu pedia para nós podermos abordar essa questão na reunião de mesa com os coordenadores, porque nós não temos ainda uma opinião sobre essa matéria e sobre as implicações que possa ter no âmbito da organização dos trabalhos com outras comissões e gostaríamos de ponderar de forma diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Falta nos outros assuntos? Penso que não haver. Deputado Carlos,
é um outro assunto que eu já coloquei na primeira reunião. O Sr. Presidente penso que me terá dito que a informação já tinha sido pedida e eu não sei se já chegou que a informação do Presidente da Assembleia da República à Procuradoria-Geral da República relativamente à existência ou não de inquéritos em curso.
Já chegou e que está confirmado que sim.
Que sim, que há inquéritos em curso.
Muito obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, está concluída esta reunião. Eu pedi às senhoras e senhores deputados coordenadores que ficassem só para podermos acertar a data da reunião. Muito obrigado.